projeto de lei nº 579/17 para apresentar a senhora deputada Patrícia Gonçalves do Livre. Faz favor, senhora deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, 16 de novembro de 2025, Dia Nacional da Igualdade Salarial, uma data simbólica que marca o momento em que, comparando remuneração média de mulheres e homens, as mulheres passam a trabalhar, na prática, sem remuneração. Em Portugal, mulheres recebem menos 161 euros por mês de remuneração média que os homens. E se incluirmos prémios, subsídios e trabalho suplementar, essa diferença sobe para os 242 euros mensais. Ora, se a Constituição consagra para trabalho igual, salário igual, então estes números representam uma falha séria na nossa sociedade e do nosso mercado de trabalho. E não, esta desigualdade não existe porque as mulheres estudam menos ou têm menos qualificações. Porque nós todos sabemos, hoje em dia, que os dados mostram exatamente o contrário. As mulheres são maioritárias em licenciaturas, nos mestrados e nos doutoramentos. E mesmo assim, entre pessoas com ensino superior, as mulheres recebem menos 565 euros por mês de remuneração base. Considerando todas as componentes do ganho, a diferença chega aos 674 euros mensais. Nos cargos de chefia, ultrapassa os 800 euros por mês. Isto mostra-nos uma realidade evidente, que a desigualdade salarial é estrutural e que se vai construindo ao longo da vida, infelizmente. Constrói-se nas escolhas educativas condicionadas por estereótipos, na segregação profissional, na progressão da carreira, na penalização da maternidade, na distribuição desigual do trabalho de cuidado. E continua a existir porque muitas empresas ainda valorizam mais a disponibilidade permanente do que a competência e do que a produtividade. E é por isso que é preciso fazer mais ainda do que proibir a discriminação salarial. É preciso tornar esta desigualdade visível, fiscalizável e desvantajosa. E é isso que o LIVRE hoje vem propor. Apresentamos um projeto de lei em que propomos que o incentivo fiscal à valorização salarial passe também a premiar empresas que reduzam desigualdades remuneratórias entre homens e mulheres. Hoje o Estado já concede benefícios fiscais às empresas que aumentam salários, mas esses benefícios não podem ser neutros perante a desigualdade de género nos salários e que persiste, e o dinheiro público não deve financiar a discriminação. Também apresentamos um projeto de resolução em que defendemos a transposição imediata, finalmente, da Diretiva Europeia da Transparência Salarial. Este Governo já teve mais de 2 anos para o fazer. Os que pagam de forma justa não devem ter medo da transparência, só que para haver transparência tem que haver fiscalização. E é por isso que propomos também o reforço da autoridade para as condições de trabalho, para que tenha meios humanos e financeiros adequados para fiscalizar o cumprimento da igualdade salarial em todo o território nacional. Senhoras e senhores deputados, quando se diz que as mulheres têm mais perfil para cuidar, aquilo que muitas vezes está realmente a dizer é que devem continuar a suportar gratuitamente ou com penalização salarial o trabalho que sustenta a sociedade inteira. Cuidar das crianças, dos idosos, da família e da vida cotidiana. E o LIVRE não aceita isso. As mulheres não ganham menos porque valem menos. As mulheres não ganham menos porque são menos qualificadas. Ganham menos porque ainda existe uma organização social e laboral que penaliza quem cuida e recompensa quem vive como se não tivesse responsabilidade de cuidado. E é isso que nós não admitimos. A desigualdade salarial não se combate com proclamações, combate-se com transparência, fiscalização e com políticas públicas que a recusam financiar. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. A senhora deputada não tem pedido esclarecimento. Passamos ao projeto de resolução número 850/17, apresentado pelo Chega. Para a apresentação do projeto, a palavra à senhora deputada Lina Pinheiro. Faz favor, senhora deputada. Acho, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, hoje falamos de justiça. Falamos de milhares de mulheres portuguesas que trabalham o mesmo, que doam o mesmo e no final do mês continuam a receber menos que os homens. Isto não é igualdade, isto é injustiça. Em 2025 continua a existir uma diferença salarial de 12,5% entre homens e mulheres. Isto significa que muitas mulheres trabalham cerca de 46 dias por ano sem receber aquilo que seria justo. 46 dias. Mais de um mês e meio de trabalho desvalorizado, mais de um mês e meio de desigualdade, mais de um mês e meio de silêncio. E esta realidade continua bem presente. Só este ano, cerca de 4 mil empresas foram notificadas pela Autoridade para as Condições de Trabalho por apresentarem diferenças salariais superiores a 5% entre homens e mulheres. Mas há uma consequência desta desigualdade que quase ninguém fala: a dependência financeira. Quando uma mulher ganha menos durante anos, torna-se mais vulnerável. E muitas vezes essa dependência prende mulheres em relações abusivas, em humilhações e até em situações de violência doméstica. Porque quando falta independência financeira, muitas vezes falta também liberdade para sair, recomeçar e proteger os seus filhos. Combater a desigualdade salarial também é proteger mulheres, também é dar autonomia, também é dar dignidade. O Chega apresenta esta proposta porque acredita num princípio simples. Trabalho igual tem de significar salário igual, sem desculpas, sem silêncio, sem discriminação. Defendemos mais fiscalização, defendemos mais proteção para quem denuncia e defendemos mais transparência salarial, porque onde há silêncio, cresce a injustiça. Hoje, cada partido terá de assumir a sua responsabilidade. Votar a favor desta proposta é defender justiça, mérito e dignidade para milhares de mulheres portuguesas. Votar contra é escolher manter uma desigualdade que continua a prejudicar mulheres todos os dias. Hoje, cada voto mostrará claramente de que lado está cada partido. Do lado da justiça ou do lado da desigualdade? O Chega escolhe estar ao lado das mulheres portuguesas. Esperamos que os restantes partidos tenham a coragem de fazer o mesmo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Pinheiro. A Sra. Deputada não tem qualquer pedido de esclarecimento, pelo que passamos ao projeto de resolução número 853/17 do Partido Comunista Português. Tem a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia para a apresentação deste projeto. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, senhores deputados, a realidade é um poderoso libelo contra as políticas de sucessivos governos para o trabalho e deste governo em particular, que mantém toda a sorte de discriminações e confronta as visões hipócritas e reacionárias que as inspiram. As mulheres oferem salários mais baixos, são mais atingidas pela precariedade, cumprem horários longos e desregulados, são vítimas dos maiores atropelos aos direitos de maternidade e continuam vítimas da desigualdade salarial ao arrepio das garantias da Constituição da República Portuguesa e da lei. Mais de metade das trabalhadoras portuguesas, isto é, 56%, recebe no máximo 1.000 euros por mês, dados de novembro de 2025. Dentre elas, uma em cada cinco recebe o salário mínimo nacional de 870 euros. A precariedade atinge um quarto do total das mulheres trabalhadoras e mais de metade das jovens trabalhadoras com menos de 25 anos. Trata-se de um quadro que o governo AD e a direita em geral querem agravar ainda mais com o pacote laboral, a declaração de guerra aos trabalhadores. A AD, o Chega e a IEL querem aprofundar a desregulação dos horários de trabalho, penalizando ainda mais as mulheres, quando 1.300.000 são já vítimas desse processo de exploração e apenas 20% têm horários regulados. Apesar de realizarem trabalho igual, as mulheres oferem em média menos 14,4% do que os seus colegas homens. É uma realidade com a qual este Parlamento não pode ser cúmplice. Estatisticamente, as mulheres são mais escolarizadas e mais qualificadas do que os homens, mas nem assim se livram da triste e reacionária sina da discriminação nos salários e nas carreiras. Entre os quadros médios, portanto qualificados, ganham menos 15,6% do que os homens. Essa diferença só para 25,4% entre os quadros superiores. As jovens e as mulheres bem se estafam a estudar, a qualificar-se, a bater-se pelo lugar digno que é seu, mas ainda têm de esforçar-se mais, ainda mais, segundo a piedosa proposta do CDS-PP que motiva este debate. As mulheres podem ser tão ou mais qualificadas do que os homens, esfalfar-se a trabalhar, ter tanto ou mais mérito, mas como não terão nascido com os dotes inatos da responsabilidade, evidentemente próprios do homem, há que resgatá-las do estado de inaptidão próprio do sexo feminino. Eis porque o CDS-PP propõe a criação, e vou citar, de programas de capacitação, sublinho, capacitação, com o objetivo de promover a ascensão profissional das mulheres e garantir a sua presença em cargos de maior responsabilidade. É preciso ter tupete, senhores deputados. É um atrevimento que apouca as mulheres, que ofende a sua dignidade e que não tem desculpa. Senhoras e senhores deputados, o PCP tem desde há muito posições, iniciativas, ações e propostas claras no respeito concreto pelas garantias constitucionais. E no seu projeto de resolução de hoje, o PCP vai ao fundo das questões e aponta as medidas para travar os abusos e as injustiças, como o reforço dos meios inspectivos da autoridade para as condições de trabalho. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alfredo Maia. Não tendo qualquer pedido de esclarecimento, passo a palavra ao Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, a desigualdade salarial entre homens e mulheres não é um problema do passado que esteja a desaparecer com o tempo. Esta desigualdade de género repete-se e reforça-se nos vários ciclos económicos. É verdade que hoje em Portugal já não há contratos que digam que os homens têm um salário maior do que o das mulheres, mas na prática a diferença existe. Estudos mais aprofundados, como o Observatório do Género do Trabalho e do Poder, apuram uma diferença salarial superior a 17%. Isto é permitido pela falta de transparência salarial. Esta desigualdade é promovida por sistemas remuneratórios baseados em prémios com forte viés de género, sobretudo porque a desigualdade na esfera familiar entra no mundo do trabalho. Precisamos, por isso, de uma lei de transparência salarial para corrigir esta injustiça, porque a trabalho igual tem mesmo que corresponder salário igual. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fabián Figueiredo. A palavra agora ao JPP, Sr. Deputado Filipe Sousa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. A igualdade não pode continuar a ser apenas uma intenção bonita escrita na lei. Tem de ser uma realidade concreta nos locais onde decide o futuro das empresas, da economia e da vida das pessoas. Temos que reconhecer uma evidência. As mulheres continuam com salários inferiores, sobre-representadas nos cargos de topo, isto apesar da sua competência, da sua formação e do contributo decisivo que dão todos os dias à sociedade portuguesa. Entendemos que uma sociedade moderna, equilibrada e justa tem que exigir igualdade de oportunidades, tem que exigir também coragem política para combater desigualdades estruturais que persistem há décadas. Mais diversidade significa melhor governação, mais transparência e decisões mais equilibradas. E isso beneficia empresas, trabalhadores e o nosso país. Porque uma democracia madura mede-se também pela forma como garante espaço e voz a todos, sem exclusões e sem barreiras invisíveis. E o que discutimos não é apenas números, é, acima de tudo, justiça e respeito pela capacidade genuína de todas as mulheres. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Sousa. A palavra agora à senhora deputada Joana.